Hoje foi Rosh Chodesh Sivan. Como falamos, hoje no almoço já, os Yodim chegaram no Har Sinai, Rosh Chodesh Sivan. Hoje à noite, amanhã, é o segundo dia de Sivan e é chamado em Chazal Yom HaMeyuchas. Yom HaMeyuchas. O dia Meyuchas, de Ichus. Por que é chamado esse nome? Então, Pshata Pashut, para vocês saberem, é porque nesse dia, Akadosh Baruch Hu falou, quando os Yehudim chegaram em Har Sinai, no primeiro dia, Hashem não falou nada para eles, porque estavam cansados do caminho, está escrito, Husha da Orcha, mas logo depois, no próximo dia, Hashem falou, Vatem tiulim amlechet kohanim vegoi kadosh. Vocês vão ser para mim o Mamlechet Kohanim Vegoi Kadosh. Então, nesse dia, Kadosh Baruch Hu falou que nós vamos ser aquele povo escolhido, aqueles Mamlechet Kohanim Vegoi Kadosh, o Goi, o povo sagrado, o povo escolhido. Então, por isso é chamado de Yom HaMeyuchas, é o dia do Ichus, que a gente, Am Israel, receberam esse Ichus, que a gente é Goi Kadosh e Mamlechet Kohanim. Rabotai, eu queria falar para vocês um pensamento muito importante da Torá para a gente. Nós estamos agora, Bedat Hashem, aqui alguns dias, festejando a entrega da Torá. Importante para a gente perceber uma coisa. Vocês se lembram que faz 2 semanas já, em Parshat Emor, eu falei para vocês que tem uma coisa estranha na Torá, lá em Parshat Emor. Parshat Emor, a Torá traz todos os Hagim. Traz lá, começa de Pesach, Sirat HaOmer, Shavuot, Rosh Hashanah, Kippur, Sukkot. Todos os Hagim é trazido lá em Parshat Emor. E no meio, logo depois de Shavuot, a Torá traz Sirat HaOmer. A Torá traz a mitzvah de Peá, a mitzvah de Tzedakah. Então, Pesach, Sirat HaOmer, Shavuot. E logo depois a mitzvah de Peá, que se a pessoa ela deixou, esqueceu ou deixou no canto a colheita, deixar para os pobres. E logo depois a Torá continua e fala sobre Rosh Hashanah, Kippur, Sukkot. Pergunta ao Meshe Chochmah lá, o que que entra a mitzvah de Peah lá? A Torá está trazendo os Hagim lá. Os Hagim, todos os Hagim é trazidos lá. E no meio, até parece um erro lá, aparece. No meio, traz essa mitzvah de Peah, que não entra aqui. Não tem nada a ver com os Hagim, a mitzvah de Peah. Assim pergunta o Meshe Chochmah. E na época, faz 2 semanas, eu falei para vocês que eu vou falar uma resposta algumas semanas depois, antes de Shavuot, eu vou falar a resposta que o Meshe Chochmah fala para essa pergunta. Eu queria hoje à noite falar para vocês a resposta que o Meshe Chochmah fala. Prestem atenção. De novo, a pergunta é o que entra nos Hagim logo depois de Shavuot, a mitzvah de Tzedakah. O que isso entra aqui? Não é o lugar certo dessa mitzvah a priori. E para falar a resposta do Meshe Chochmah, para entender bem essa resposta, eu queria contar para vocês, falar para vocês, uma pergunta muito forte a priori, que o Saba de Kelem, o aluno do Rebbe Shlomo Salanter, perguntou. Uma pergunta que tem que pensar muito sobre essa pergunta. E eu vou falar a pergunta para vocês do jeito que eu ouvi. De quem que eu ouvi essa pergunta? Eu ouvi do meu Rosh Yeshivá, Urav Shach. Zichrono Livrachá, ele falou assim a pergunta, ele falou assim, imaginem só, se um menino, um aluno da Yeshivá, vem se despedir de mim no fim do semestre, ele vai viajar para casa, para Pesach ou para Sukkot, e ele se despedindo de mim, eu falando para ele, boa viagem, Tudo de bom? Está viajando para casa? Me faz um favor. Não mata ninguém. Me faz um favor. Não rouba de ninguém. Não pega a esposa de ninguém. O que, que o aluno, depois de ouvir isso de mim, o que, que ele falaria para mim? Qual seria o sentimento desse aluno? O quê? O Rosh Hashivá acha que eu vou matar alguém? Que eu sou capaz de matar alguém? Sou capaz de pegar a esposa de alguém? Sou capaz de roubar de alguém? É uma ofensa. Está ofendendo o aluno. Está ofendendo o aluno desse jeito. Falou Rav Shach. Quem fez isso com a gente? Quem fez isso com a gente? Sabem quem? A Kadosh Baruch Hu fez isso com a gente. A Kadosh Baruch Hu falou que vai dar a Torá. O mundo inteiro estava esperando a Torá. O mundo inteiro estava esperando a Torá. Vai ser dado a Torá, uma coisa única. Chochmá. Os goyim estavam sabendo que Hashem vai dar a Torá para Am Israel. Foi uma coisa histórica. Uma coisa histórica. Chegou a Kadosh Baruch Hu e todo mundo esperando por essa grande Torá, importante Torá. Vem a Kadosh Baruch Hu e fala para a gente, Lo tirtzach, não pode matar. Lo tinaf, não pode pegar a esposa do outro. Lo tignov, não pode roubar. Isso que é a Chochmá da Torá? Para isso tinha que ter a Kadosh Baruch Hu vir para a gente falar? É uma ofensa. É uma ofensa. Do mesmo modo que o aluno se ofenderia se Rosh Hashivá falasse isso para ele, devia ser uma ofensa para a gente também. Como assim? Claro que não vou matar. Porque Hashem tem um Hava Mina que eu vou matar. Está pensando que eu vou matar alguém? Eu vou pegar a esposa de alguém? Eu vou roubar alguém? Que isso? E sim, isso que Hashem veio e falou para a gente essas mitzvot. Outras também, verdade. Shabbat também. Mas essas mitzvot também ele falou para a gente. E tem que entender. Isso perguntou o Saba de Kelem. Que não dá para entender. Não dá para entender para que a Torá... Algumas mitzvot dá para entender. Então, Shabbat, se não fosse a Torá, a gente não saberia do Shabbat. E outras mitzvot que tem na Torá também. Mas essas mitzvot do Aseret HaDibrot, que Hashem veio falar, são tão simples. Para que Hashem teve que falar isso para a gente? Essa é a pergunta do Saba de Kelem Rabotai, que ele perguntou ao aluno do Bissur Salanta. Uma pergunta, Homel Marshava, uma pergunta que tem que pensar muito nessa pergunta. Mas a resposta, falou o Saba de Kelem para essa pergunta, e muito forte, e muito verdadeira, falou, é um engano. O que a gente falou que nós não somos capazes de matar? Não somos capazes de pegar a esposa do outro, de roubar, ou de outra coisa? Falou o Saba de Kelem, não é verdade. O ser humano é capaz de tudo. O ser humano é capaz de tudo. O ser humano é um ser potencialmente assassino, ladrão. Ele, dentro dele, ele é capaz de tudo. Capaz de tudo. Isso que a gente vê, Rabotai, falou o Saba de Kelem, que a gente vê que pessoas que não têm Torá também não matam, também não roubam, mesmo que não têm Torá. Falou Saba de Kelem, vocês sabem por que eles não matam e não roubam? Porque eles não têm necessidade para matar. Porque eles não precisam matar. É claro que se eles podem dar um jeito sem matar ninguém, é preferível. Eles preferem. Eles não têm que roubar também. Se eles conseguem dar um jeito sem roubar, então não precisa. Então eles não roubam, não matam. Mas se os seres humanos tivessem que matar, tivessem que roubar, ele mataria. A gente vê o mundo lá fora como que é hoje. Alguém que precisa matar, mata. Alguém que precisa roubar, rouba. Não tem essa história. Não tem essa história. E se vocês vão encontrar a Botai, isso eu falo, algumas pessoas que mesmo pessoas muito boas, que elas não roubam e não matam, mesmo sem Torá, saibam que a Torá trouxe valor, a moral para o mundo. A Torá tem muita moral hoje no mundo, graças à Torá. A Torá foi dada faz milhares de anos, quando ainda existia canibais. Um comia o outro. E lá atrás, quando não tinha nada, zero moral, tinha. A Kadosh Baruch Hu veio, deu a Torá e falou, não pode matar. Tem que cumprir Shabbat, tem que essas coisas. Quando não tinha. Então, muita moral que hoje os goyim têm, isso tudo vem da Torá. O Mekor é da Torá, claro. Mas sem Torá, se não tivesse dado a Torá, Rabotai, não é nenhuma pergunta, não é nenhuma ofensa, não. A gente tem que saber, o ser humano tem que saber isso. Uma vez eu falei isso num shiur para as senhoras, e uma das mulheres se ofendeu muito com isso. Se ofendeu muito. Como assim? Como falar uma coisa dessas que ela é capaz de matar uma pessoa se não fosse a Torá, Rabotai? É assim mesmo. O ser humano, se não fosse a Torá, é capaz de fazer tudo isso. Por isso, a Kadosh Baruch Hu teve que vir e falar para a gente, não pode roubar, não pode matar, saiba. A gente tem que ter a Torá. E graças à Torá, a gente mesmo não rouba, não mata e não faz nada disso. Vocês sabem que a Kadosh Baruch Hu, quando criou o mundo, ele, sobre toda a criação que ele criou nesse mundo, cada criação, está escrito na Torá, Vayar Elohim Kitov. Ele criou o céu e a terra, Vayar Elohim Kitov. Criou a luz, Vayar Elohim Kitov. Criou o animal, Vayar Elohim Kitov. Criou a plantação, Vayar Elohim Kitov. Hashem viu que é bom, Hashem viu que é bom. Uma criatura só, uma criação só, que Hashem não escreveu isso, Vayar Elohim Kitov. E qual foi ela? O ser humano. Quando Hashem criou o ser humano, não está escrito Vayar Elohim Kitov. Hashem viu que é bom. Bem nos perguntam os acrônimos, os meforshim, o ser humano que é o todo objetivo do mundo. E nesse ser humano, Hashem não escreve que é bom? Fala o Meshech Chochmah, lá em Pashat Bereishit. Como que Hashem pode falar sobre o ser humano que é bom? Vai depender. Vai depender. O ser humano não dá para falar que ele é bom. O ser humano, ele é bom. Não dá para falar isso. O ser humano, se ele se comportar bem, ele vai ser bom. Se ele não se comportar bem, ele não vai ser bom. Vai depender dele isso. Então, a Torá não pode escrever sobre o animal. A Torá escreve, a Hashem falou, era o Kim Kitov. O animal é bom. O animal, para o que ele foi criado, ele é bom. Ele é bom. E tudo assim, toda a criação do mundo é boa, mas o ser humano vai depender como que ele vai fazer. Faz muitos anos atrás, quando eu era um bachur, era solteiro, eu vi num livro Hassidi, está escrito lá, em Pashat Bereshit, está escrito, Vayomer Elohim Nase Adam. Hashem falou, vamos fazer o homem. E lá todo mundo pergunta, o que quer dizer vamos fazer o homem? Hashem é único, como que fala a Torá, vamos fazer o homem? Falou aquele livro, é um livro de Slonim, chamado Avodat Pnim. Falou aquele livro que Hashem falou isso para a Torá. Para a Torá. Hashem falou, Torá, vamos fazer o homem? Querendo dizer, Hashem faz o ser humano de nascença, cria o ser humano. Mas ainda não é homem, ainda não é homem. Para ele virar homem, ele tem que ser, estudar a Torá, tem que cumprir a Torá. Então Hashem falou para a Torá, Torá, vamos junto fazer o homem. Nascer Adão, vamos fazer o homem. O homem sem Torá, Rabotai, não é homem. Vocês sabem que o Sefer Achinuch escreve, ele tem uma Magdamá, o Sefer Achinuch, uma introdução para as mitzvot. Ele escreveu um livro, a contagem das mitzvot, e cada mitzvah, o motivo dela. Na introdução lá, ele escreve uma coisa muito interessante. Ele fala, por que que Hashem teve que dar a Torá? Por quê? Hashem não precisa de nada. Hashem não precisa que a gente cumpra a Torá. Por que que Hashem fez falta, entre aspas, para Hashem, para dar a Torá para Am Israel? Então ele fala lá que não dá para entender, a nossa cabeça é limitada, não dá para entender todos os resbonô de Hashem, marchevô de Hashem. Mas ele fala, o que dá para falar sobre isso? Ele fala assim, Hashem que criou um mundo perfeito. Ele fala lá assim, alguém que é perfeito, o que ele faz é perfeito. Não dá para falar que Hashem criou um mundo que não é perfeito. Se Hashem é perfeito, então Hashem criou um mundo que é perfeito. E Hashem criou três tipos de criaturas. Criou Malachim, falamos hoje de manhã sobre isso, anjos, que isso não é corpo nada, é só alma, é só Ruhaniut. Criou animais, aqui embaixo, que é só corpo, mesmo que eles tenham Nefesh. Mas o Nefesh é da terra, está escrito, não é uma Neshama que veio de cima, do animal. E Hashem criou o ser humano. O ser humano é os dois juntos. É corpo e alma, fala o Sefer Achinuch. Então tem alma, tem corpo embaixo, só alma, em cima o anjo, só corpo embaixo. E tem os dois, que é junto, a Neshama com o corpo. E foi a grande chokmah da criação que Hashem fez, que dá para os dois juntos andar junto. Fala o Sefer Achinuch. Para isso Hashem teve que criar a Torá. Porque sem a Torá, o ser humano vai virar um animal. Vai virar um animal sem a Torá. Então, para o ser humano poder se comportar como um ser humano, então Hashem teve que dar a Torá para ele poder se comportar como um ser humano. Então, para o mundo ser perfeito, para a criação ser perfeita, e Hashem teve, queria que fosse desse jeito, isso é a perfeição, então teve que criar a Torá, dar a Torá para poder ser essa perfeição. Assim fala o Sefer Achinuch na Agdamá dele. Então, isso que é a Torá. Sem a Torá, o ser humano não é um ser humano. Não adianta. O ser humano ele pode chegar a ser um animal também, mesmo que a aparência é diferente. Vocês sabem que o Saba de Kellen falou uma vez, Darwin tem a teoria dele, se não me engano, foi Darwin, que o ser humano vem do macaco. E aí o Saba de Kellen falou uma vez que Darwin falou isso porque ele não conhecia o Rebbe Shmuel Salanter, que era o Rebbe do Saba de Kellen. Se ele conhecesse o Rebbe Shmuel Salanter, ele não falaria uma coisa dessas, que o ser humano vem do macaco. É isso. Sem Torá, o ser humano é parecido com o animal, vamos ver. Mas com Torá, é o ser humano, é outra coisa. Eu costumo falar uma coisa muito... Parte dela eu ouvi também do Rav Shach em Ponovitch. O Rav Shach sempre falava um pensamento interessante. Ele falava que tem muitos filósofos que falam, tem uma teoria filosófica assim, que o ser humano é bom de nascença. O ser humano nasce bom, puro, bom. E quem estraga o ser humano é a mídia, é a sociedade, todo mundo estraga. Mas o ser humano, ele próprio de nascença, ele é bom. Ele é bom. Assim tem uma teoria filosófica. Falava o Rav Shach que está errada essa teoria e a Torá fala ao contrário. Onde que a Torá fala ao contrário? A Torá fala, quem se lembra lá no começo da Torá, que Yetzer Lev Adam Ra Mineuraf. O homem de nascença é ruim, ele tem partes escuras dentro dele, partes, coisas que não adianta, essa inveja, essas coisas que ele tem dentro dele, ruindade. Isso ele tem, de nascença ele tem. O Rav Shach ele trazia a prova para isso, lá de Cain e Hevel, uma prova muito incrível. Vocês se lembram que tem no começo lá em Parshat Bereshit? Tem aquela famosa briga entre Caim e Hevel. Caim, os dois filhos de Adão Arishon, já brigaram, dois irmãos brigaram, e aí Caim matou Hevel. Assim conta a Torá. E a Torá não conta por que Caim matou Hevel. Por quê? Por que Caim matou Hevel? A Torá não fala por quê. Não fala por quê. E aí no Midrash, lá, tem várias explicações. Uma das explicações eu vou falar para vocês, vocês não vão acreditar. O Midrash conta assim, que Caim e Hevel eram sócios sobre o mundo inteiro. Só tinha eles dois. Então o mundo inteiro era deles. Eles não queriam ficar sócios. Queriam separar. Então foram fazer um contrato de separação. Então resolveram separar desse jeito. Caim vai pegar os móveis, tudo que é móvel no mundo, e Hevel vai pegar o imóvel, tudo que é real estate. Né? Toda a terra, Hevel pegou. Tudo que é metaltelin, que é móvel, Caim pegou. Assim eles se separaram. Assinaram um contrato de separação. De repente, Caim fala para Hevel, então a roupa que você está usando é minha, porque todos os móveis são meus. Dá aqui para mim. Eu quero que você me dá. Hevel falou para Caim, tá bom? Então onde você está pisando agora é minha terra. Então voa, fala o Midrash, voa. Você não pode pisar na minha terra. E assim eles brigaram. E assim um matou o outro. Assim fala o Midrash. Rabotai, vocês acreditam nisso? O Midrash conta isso. Que isso foi o motivo da briga deles. Falava o Rav Shach, olha quem que é o ser humano de nascença. Naquela época não tinha sociedade, não tinha mídia, não tinha nada. É o ser humano. É o ser humano, típico ser humano que Hashem criou. Filhos de Adam Arishon. Olha só quem que eles eram. Daqui a gente vê, Rabotai, que o ser humano dentro dele, de nascença, tem essas partes ruins dele. Não adianta? Tem. O Rav Shach, ele falava que ele concorda com a teoria filosófica que a sociedade e a mídia estragou mais ainda o ser humano. Ele concorda com isso. Mas para falar que o homem de nascença é bom e só a sociedade que estraga, está errado. Está errado isso. Claro que está errado. Isso que Rav Shach falava sempre. E do outro lado, Rabotai, vocês vão ver no fim da Torá, a gente vê, está escrito lá no fim, última parashá, Vezot Abraha Ashesa Moshe Ish Elokim al Bnei Israel. Fala lá o Orachaim HaKadosh, olha quem era Moshe Rabbeinu. Olha quem era Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu morreu por causa dos Yehudim, por causa da história lá da pedra lá, da água, que ele falou Shimuna Amorim, por isso ele não entrou em Eretz Israel e ele morreu. Então os Yehudim eram culpados da morte de Moshe Rabbeinu. Mesmo assim, Moshe Rabbeinu, antes de falecer, que ele estava ocupado? Qual era a preocupação dele? Brachá para Am Israel. Vezot Abrachá, Shesá, Moshe, Ish Elokim. Isso é uma... Não é Stam, não, qualquer um não consegue isso. Moshe Rabbeinu conseguia isso. Rabotai, Zé Leumad Zé. Cain e Hevel, de um lado, começo da Torá. Cain e Hevel brigando por bobeiras. E Moshe Rabbeinu com essa grandeza. Qual é uma tirá? Qual a resposta para essa tirá? Quem estuda Agmará vai entender o que eu vou falar. Hochel ifnei matan Torá, hochel achar matan Torá. Cain e Hevel não tinha Torá. O ser humano sem Torá, Rabotai, como Cain e Hevel eram. Briga por bobeira, briga por qualquer coisa que não importa, é o egoísmo. Isso é o ser humano. Ser humano sem Torá é assim mesmo, não adianta. Moshe Rabbeinu era depois da Torá. Moshe Rabbeinu recebeu a Torá. Moshe Rabbeinu, Ish Elokim. É diferente, é diferente. Sem Torá e com Torá. Rabotai, alguns anos atrás, eu li um artigo num jornal israelense. Estava escrito lá assim, que tem muitos israelenses que viajam para a Alemanha para trabalho, mas que eles não têm parnassá em Israel, então viajam para a Alemanha para trabalhar. Só que para ter um visto de trabalho na Alemanha, para poder ficar lá para trabalhar, eles têm que não podiam. Então tinham que casar lá. Aí casou com uma alemã, aí eles podiam morar lá. E aí muitos israelenses, eu digo israelenses, claro, não religiosos, eles vão lá, casam com alemãs e moram na Alemanha para trabalhar e trabalham. Quando eu vi esse artigo, me estremeceu muito esse artigo. Eu entendo que existe uma discussão se é para comprar uma máquina de lavar alemã ou não é. Entendo, dá para entender os dois lados. Tem aqueles que não querem comprar uma marca alemã, aqueles que falam não tem nada a ver. Isso ainda entendo, consigo entender os dois lados. Mas um Yehudi casar com uma alemã, eu não consigo entender. Eu não consigo entender uma coisa dessas. Eu falo sem Torá, sem Torá. Não falo por Torá agora, por moral. Que olha o que os alemães fizeram com os Yehudim. Como você pode casar com uma alemã? Tudo por dinheiro, tudo por dinheiro. Rabotai, qual que é a resposta? Não tem moral. Não tem moral. Quem não tem Torá, não tem moral. O dinheiro faz a pessoa fazer coisas que não tem. Do outro lado, olha que interessante, essa semana que aconteceu em Eretz Israel, olha que incrível, uma família, Avrech, não tenho certeza que era Avrech, uma família de Torá e Mitzvot, eles tiveram, anos atrás, desapareceu um cofre de joias deles. E eles tinham certeza que foi roubado. E estava segurado contra roubo. Aí chamaram a polícia, fizeram um BO. A polícia veio, o seguro veio. E todo mundo se convenceu que foi roubado. E na época era 47 mil shekel, que era o valor das joias. E o seguro pagou para esse Yehudi 47 mil shekel. São 12 mil dólares, mais ou menos. Mais, um pouco mais. E pagou para ele. Essa semana, era corona, as crianças não sabem o que fazer em casa mais, ficam loucas, né? Então as crianças subiram no sótão, fizeram ordem no sótão. O que que eles acham lá em cima, escondido num lugar assim, nada a ver? Esse cofre de joias, que eles acharam que foi roubado dele, estava lá em cima, num lugar muito escondido, que eles não tinham achado na época. O que que esse cara fez? Esse cara ligou para o seguro de saúde, desculpa, para o seguro do que pagou para eles, e falou para eles, contou para eles, que ele achou o cofre de joias, pediu o número da conta para depositar, e ele depositou 47 mil shekel para o seguro, de volta. Rabotai, qual a diferença? Um vai casar com um alemã, vai casar com um alemã por causa de dinheiro, e o outro vai devolver o dinheiro do seguro que pagaram para ele. É a mesma resposta. Infelizmente, os dois são lachar matan Torah, depois de matan Torah. Mas quem tem Torah, a Torah faz a pessoa ter moral. Não adianta. A Torah, que a pessoa sem Torah, ela vai atrás dos retzonot dela, ela vai atrás das vontades dela. E não adianta. Não adianta a pessoa pensar, não, eu entendo o que é certo. Eu entendo o que é certo. Vocês sabem, tem em Parshat Yitro, logo no começo de Parshat Yitro, a Torá fala, Vayishma Yitro e kol asher asa. Yitro ouviu tudo que Hashem fez para o povo judeu. Fala o Rashi lá, o que, que ele ouviu? Milchemet, Kriat Yamsuf u Milchemet Amalek. Ele ouviu o mar se abrindo para o povo judeu. E Milchemet Amalek, e a guerra de Amalek, essas duas coisas ele ouviu. Por que essas duas coisas Dafka, fala Urashi? Kriyat Yamsuf e Milchemet Amalek, a guerra de Amalek. Por quê? Fala um dos Meforshim, chato muito bom, fala o seguinte: Yitro, até agora, ele era um goi. Ele achava sempre que não precisa de Torá. Para que precisa de Torá? A gente sabe o que é certo, nós temos uma cabeça, o ser humano tem cabeça. Tem cérebro, ele sabe, tem a lógica dele. Ele não vai roubar, como falamos antes, não vai matar. O ser humano é um ser humano, não é um animal. Então, para que tem que ter essa Torá? A gente sabe o que é certo e o que é errado. Então, Yitro não estava entendendo para que Torá. Quando veio essa história de Milchemet Amalek, ele começou a pensar de novo. Por quê? Ele falou assim: quando Amisrael saíram do Egito, isso foi um barulho enorme no mundo inteiro. A gente fala no Asi Ashir Moshe. Chamou a mim Mirgazun, Hilachaz, Oshvei Palashet. O mundo inteiro estava tremendo de medo de Am Israel. Hashem fez milagres, abriu o mar para Am Israel. Am Israel estava lá em cima. Chegou Amalek e foi guerrear com Am Israel. Não por terra, não por. Foi guerrear por Am Israel. Mas como ele não teve medo? Como ele não teve medo? O que ele pensou? No fim, eles perderam Amalek, né? Mas o que, que eles pensaram? Depois de tudo que esse povo teve de Hashem, todos os milagres, o que, que eles pensaram? Como que eles foram guerrear? Chegou Yitro à conclusão, sabem qual a resposta? Não adianta. A pessoa, quando ela quer uma coisa, ela perde a lógica. Ela perde a lógica. Eles odiavam Am Israel, odiavam a Kadosh Baruch Hu. Am Israel representa a Kadosh Baruch Hu aqui nesse mundo. Então eles foram guerrear sem lógica, contra toda a lógica. Chegou Yitro, Vayishma Yitro. Yitro ouviu, Kriyat Yamsuf u Milchemet Amalek. Depois um Kriyat Yamsuf, de uma abertura de mar, Amalek ainda foi guerrear com Am Israel. O que isso mostra? Que não dá para confiar na nossa lógica. Não dá. A pessoa tem as suas vontades, a pessoa tem as suas... E ela vai fazer a vontade dela e vai perder a lógica com isso. Por isso, Rabotai, vem o Meshe Chochmá. E ele responde, estou botando agora para o começo do Shiur. E ele responde, o que, que tem a ver a mitzvah de tzedakah aqui no Hagim? Logo depois de Shavuot, mitzvah de tzedakah. O que, que tem a ver? Por que trouxe aqui essa mitzvah? Falou Meshe Chochmá Rabotai. Prestem atenção. Ele falou assim, muitos Yehudim pensam que a Torá é importante, como falamos agora, são as mitzvot que não têm lógica. As mitzvot que não têm lógica é importante da Torá. Então, Shabbat, a gente não saberia. Shabbat. Então, importante. E outras mitzvot, Tfilin, Kashrut, Tzniut, um monte de mitzvot que, pela lógica, não é moral, não é mamash moral. Então, a Torá foi importante para a gente. Mas as mitzvot que tem lógica, que tem moral, rabotai, tzedakah, chesed, ajudar outras pessoas, ben adam lechaveró, isso é uma coisa que todo mundo entende. Não precisaria a Torá falar isso para a gente, não precisaríamos dar a Torá por causa dessas mitzvot. Assim que pessoas pensam, fala o Meshe Chochmá, veio a Torá que logo depois de Shavuot, que é Matan Torá, veio trazer a mitzvah de tzedakah, falar para a gente, saiba que Matan Torá foi importante para a mitzvah de tzedakah também. Se a Torá não falasse para dar tzedakah, a gente não daria tzedakah, fala o Meshe Chochmá. E Rabotai, isso é sagrado, verdadeiramente sagrado. Quem é claro, Rabotai, uma pessoa que ganha 20 mil reais por mês, vamos supor, e custa para ela viver 10 mil reais por mês, e ela já com isso, já colocou na poupança dos filhos, já gastou tudo que ela precisa, já colocou o dinheiro para casar os filhos, e sobra todo mês 10 mil reais, talvez até daria mil reais para tzedakah. E talvez tem pessoas que dão para tzedakah se tem dinheiro de sobra, mas não é isso que a Torá falou. A Torá falou que tem que dar tzedakah. Se não fosse a Torá, Rabotai, ninguém não daria tzedakah. A gente precisa do dinheiro. Como assim? Eu preciso do dinheiro para casar meu filho, se guardar o dinheiro para frente, eu preciso para isso, para aquilo, para as férias. Não tem dinheiro para dar tzedakah. Não tem. A pessoa não adianta. O ser humano é assim. Teve que vir a Torá e falar, tem que dar tzedakah, tem que ajudar uma outra pessoa. Rabotai, eu tenho um avrechim na yeshiva. E ele não ganha muito. Não ganha muito. Infelizmente, a yeshiva não consegue pagar muito para eles. Eles merecem mais. E muitas vezes eu faço a conta com os avrechim, eu tento ajudar para poder fechar o mês e tudo. E quando eu faço a conta com os avrechim, quanto eles precisam por mês, todos os avrechim é a mesma linguagem. Aluguel, condomínio, IPTU, X. Maser, Y. Comida, makolet, comida custa tanto. Sempre todos os avrechim colocam maser, a conta do maser dentro. Eles não têm dinheiro para dar maser. Eles não têm dinheiro para dar maser. Eles vivem muito justo, muito assim. Não, mas não tem. Existe isso. Claro que todo mundo dá maser. Não tem história. Dá maser. A Torá mandou se dá maser, dá se dá cá. Não tem história. Vocês sabem que uma vez tinha um Yehudi aqui em São Paulo, que ele estava com dificuldades financeiras. Ele conversava comigo bastante, estava em dívida, estava devendo para pessoas, para banco, estava com dificuldades financeiras. Aí, um certo dia, ele vem na yeshiva, vem na minha sala e me traz um cheque para a yeshiva, e tzedakah. Aí eu falei para ele, você está me dando esse cheque para a yeshiva? Eu sei que você não pode dar. Eu sei a tua situação, como você me dá um cheque? Então ele me fala, Rabino, me falaram que não tem nada a ver. Agora eu estou trabalhando, estou ganhando dinheiro, estou pagando as minhas dívidas e me falaram que eu tenho que dar tzedakah. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tenho que dar macê. E ele me deu esse cheque para yeshiva. Era botai. Isso é Torá. Isso é Torá. Se não fosse a Torá, não iria dar tzedakah quando a pessoa tem dívidas, quando a pessoa não acaba o mês, quando a pessoa está justa. A pessoa vai fazer todas as contas primeiro. Como eu falei antes, se sobrar, se não tem o que fazer com dinheiro, talvez, não tenho certeza, talvez daria dinheiro para tzedakah. Veio a Torá e a Torá falou, não, tem que dar tzedakah, tem que dar tzedakah, tanto faz, tem que dar tzedakah. Isso é a Torá, isso é a moral da Torá, Rabotai, que não teria. Fala o Meshe Chochmá, isso que o Saba de Kelem falou, Rabotai. Esse Meshe Chochmá com o Saba de Kelem é a mesma coisa, é a Hainu Hach. Se não fosse que a Torá falou Lotirtzach, que não pode matar, a gente mataria. E se vocês acham que não, vocês estão enganados. Pode ser que ia passar uma vida inteira sem matar, porque não precisaríamos matar. Não teria necessidade de matar. Mas se chegaria uma necessidade, por algum motivo, mataríamos. Se a Torá não falaria Lotignov, a gente roubaria. Infelizmente, mesmo hoje, a gente também encontra Yehudim, Shomer Torah e Mitzvot, que dão um jeito para enganar aqui, para... Claro, isso é o ser humano. Isso fala o Meshe Chochmá. Engana-se aquele que pensa, não, mas tzedakah, eu daria sem se a Torá falaria para mim. Não é verdade, você não daria. Você não daria. Você daria para você, você pegaria, você... E você não daria. Veio a Torá falar, não tem história, tem que dar tzedakah. Vocês sabem que Ruth, só para lembrar, Shavuot a gente lê Ruth. Ruth fez um ato incrível de Chesed com a sogra dela. Ruth não precisava fazer isso. Ruth não precisava fazer isso. Ruth era de uma casa de rei de Moab. Ruth podia ir para casa e Ruth não estava devendo nada para a sogra. Acabou, casou com o filho morreu, pronto, vai para casa. Ruth, ela foi para Chesed, para ajudar a sogra, foi com a sogra junto, voltou para a pobreza. Ela era uma casa rica de rei, para ajudar. A gente faz muito Chesed, Rabotai, porque precisa. Então, pessoas vêm pedir dinheiro para a gente para ajudar a família. A gente é chato de falar, não vou dar, não vou dar. A gente dá. Isso, a maioria do Chesed que a gente faz, Rabotai, infelizmente, são Chesed que precisamos fazer. A gente cobram da gente. É chato a gente falar que não, a gente faz. E também é bom, não é mal, não é mal. Mas alguém chegar e fazer Chesed, não precisava. Não precisava fazer porque quer fazer Chesed, como Ruth fez. Isso é Torá. Isso é Ahavat Chesed, é Torá. A Torá quer que a gente faça, a gente quer fazer, a gente gosta de fazer Chesed, mas a gente precisa fazer Chesed. Isso é Torá, isso é a moral da Torá, Rabotai. Uma vez tem uma não sei, eu me lembro dessa que eu falo agora para vocês da escola. Vocês vão se lembrar melhor, mas deixa eu ver, passou um minutinho só. Aqui. Acho que Aristóteles era a história, não sei. Assim que eu me lembro, vocês podem talvez corrigir. Acho que Aristóteles ou algum outro filósofo grego, que ele, uma vez encontraram ele na rua de dia com uma vela. Com uma vela. E aí perguntaram para ele, o que você está fazendo? O que você está fazendo agora de dia com uma vela na rua? Então ele falou, eu estou procurando um homem. Eu estou procurando um homem. Isso que ele falou. Mais uma história parecida, assim, novo, assim, é muito, muito, muitos anos já passou, né? Que me lembro que algum outro filósofo grego ficava andando na rua e perguntando como se vive, como que se vive, como se vive. Eu quero falar para vocês, Rabotai, que tem um pasuk em Pashat Achrei Mot. Pasuk em Pashat Achrei Mot. O pasuk fala assim, Ushmartem et chukotai, Vet mishpatai asheyase otam adam v'chai bahem ani Hashem. Vocês vão cumprir as chukim minha, falou Hashem. Vet mishpatai os mishpatim asheyase otam adam, o homem v'chai bahem, ele vai viver com isso. Essas duas perguntas que Aristóteles perguntou ao outro filósofo grego, onde ele estava procurando um homem, não estava achando um homem, com a vela de dia, não estava achando um homem. Como que se vive? Essas duas perguntas e uma resposta na Torá com um pasuk. Se a pessoa vai cumprir a Torá, ela vai ser considerada um homem. Um homem. E isso é vida. Isso quer dizer viver. A pessoa que ela vive a vida de Torá, isso quer dizer um homem, isso quer dizer que ela vive uma vida decente. E foi muito importante a Torá, Rabotai. Foi muito importante essa parte da Torá. Não menos importante a parte de Lotirtzach, Lotinav, toda essa parte, muito importante, porque o ser humano, sem isso, ele não adianta. O ser humano, eu sempre falo para as pessoas que todas as criações que Hashem criou nesse mundo, e tudo, o ser mais polêmico, quem olha no Hazal, em Breishit, foi o ser humano, o homem. Quando Hashem foi criar o homem, teve lá uma polêmica lá em cima. Os anjos falaram, não cria o homem. Não cria esse homem. Ele é culo e falsidade, é culo e machloikas, é culo. Não cria ele. Não cria. E aí teve briga lá em cima. Cria ou não cria? Hashem nasceu Adam. A história inteira foi. Quando Hashem criou o céu, a terra, não teve briga. Quando Hashem criou o animal, não teve briga. Até quando Hashem criou a mulher, eu falo por piada e não por piada. Sério também. Não teve briga. Não teve briga, foi uma coisa, um consenso criar a mulher. Mas quando Hashem criou o homem, teve um, foi polêmico, porque o ser humano, é o homem sem Torá, Rabotai, pode trazer um Hurban. A gente sabe disso. A gente sabe disso, que o homem é capaz. E isso em coisas grandes e coisas pequenas, cada um na sua vida também. Então tem que ter essas coisas que parecem básicas, parecem simples, para falar, não, não pode, não pode. Você é um ser humano, você não é um animal. Não pode fazer isso. Quero falar, esse sentimento, eu vivo com esse sentimento muito forte, para vocês saberem, para mim, isso é uma... A gente vai chegar agora a Shavuot, essa semana, Shavuot à noite, eu falo para vocês... Nós todos temos que chegar para Kadosh Baruch Hu, falar Kadosh Baruch Hu, muito obrigado. Muito obrigado por ter dado a Torá para a gente, para Am Israel. Através da Torá, nós temos uma vida decente, uma vida como um humano tem que ter. Se nós somos felizes, é por causa da Torá. Se nós somos casados, é porque tem Torá. Para botar isso tudo que eu falei com vocês... É antigamente, hoje em dia nem se fala. Eu falo antigamente, ainda existia moral, certa moral, entre as pessoas, entre... Então, mesmo assim, tem que ter Torá, que eu expliquei para vocês. Hoje em dia nem se fala. Hoje em dia não tem nada de moral, hoje em dia. Então, hoje em dia, a gente pode chegar e falar, Hashem, isso que eu sei, que isso que eu casei, e estou feliz no casamento, é por causa da Torá. Isso que meus filhos estão casando e estão felizes no casamento, é porque eles têm Torá por causa disso. Isso que eu tenho nacha dos meus filhos, é porque nós temos uma Torá. E tudo isso que nós somos felizes, que nós temos uma vida decente, que a gente faz tzedaká, que a gente ajuda outras pessoas, é porque tem Torá. É porque a gente cumpre a Torá. E é uma argachá enorme de Akarat HaTov para Kadosh Baruch Hu de agradecer esse Mamlechet Kohanim Vegoi Kadosh. A gente tem a Torá, por isso a gente pode vai ter uma vida decente, uma tudo assim como tem que ser. Isso nós temos que saber, que sem Torá, eu falei hoje de manhã, aquela Gemara em Yevamot que fala que quando não tinha nada de Torá no mundo, a Gemara chama Va'olam Haya Shamem, o mundo estava vazio. Rabotai, se não tem Torá no mundo, então só tem animais, só tem animais, só tem animais. Então, claro, isso é um mundo vazio, é um mundo vazio. Através que tem Torá no mundo, tem seres humanos, tem tudo no mundo. Isso é um mundo cheio. Espero que vocês entenderam. Acho que é um conceito muito importante, que pensam bem, vocês vão ver que é uma grande verdade. Uma grande verdade. E errado, engano falar que a Torá só veio Lechadei Shabbat e Kashrut. O resto saberíamos sem a Torá. Não é verdade. Talvez saberíamos. Mas na hora, chegaria na hora, a gente não faria. Não faria. E que Hashem ajude. Estamos chegando agora a Shavuot. Que a gente possa caber a Torá, vá mesmo entender. Entender esse pensamento, esse conceito. Chegar mesmo e falar para Kadosh Baruch Hu, muito obrigado pela Torá. E toda a nossa vida é Torá. E que Hashem ajude, que a gente tenha Besurot Tovot, Chodesh Tov. Que esse Chodesh novo chegue agora e te muda tudo, só Besurot Tovot, só saúde. Como a gente sempre fala, Baruch Hashem, nosso querido companheiro Yeshua, está melhor, Baruch Hashem, continuar a rezar para ele, para poder chegar, para ir para casa. E todos os Cholim que tem aqui no Brasil e no mundo, Lo Aleinu, que tenham saúde. E que nós todos tenhamos só Besurot Tovot, Chag Sameach, Rabotai, tudo de bom para vocês.